Uma vez tinha um Hassid do Rabi Elimelech de Lijensk que não tinha filhos. E ele então foi para o Rebbe e falou: o que eu faço? Já fiz de tudo e já estou casado, não lembro agora se é 18 anos, alguma coisa assim. Então o Rebbe falou para ele: viaja para a cidade de Brod e vai se resolver. Ele não entendeu o que ele tem que fazer, mas o Rebbe falou, ele era um Hassid devoto, ele fez. Viajou para a cidade de Brod e chegou lá em Brod. O que eu faço? Para onde eu vou? Então, como todo bom judeu chegou na cidade, ele foi para a feira. Tinha a feira importante lá, ele foi lá na feira. Quando estava na feira, começa uma chuva. E todo mundo rápido se enfiou embaixo dos guarda-chuvas de quem tinha guarda-chuva. E ele também estava embaixo de um guarda-chuva. E ele vê que ao lado dele tem uma moça. E aí ele se afastou um pouquinho da moça. A moça olhou para ele e falou: o quê? Você está fugindo de mim? Lembra de mim? Ele olhou, não reconheceu. Ela falou: você não lembra que quando nós éramos criança, nós brincávamos juntos. E nós tínhamos 7 anos. E você prometeu para mim que você iria casar comigo. E no final das contas, você não fez isso. Os anos se passaram, você casou com outra pessoa. Mas eu te perdoo pelo que você me fez. E ele então agradeceu, terminou a chuva e foi embora. Depois ele resolveu voltar para a cidade dele. No caminho para a cidade dele, ele passou pela cidade onde ele cresceu na infância. Ele pensou: deixa eu passar aqui e falar com a família dela. Ele foi até onde ele lembrava que morava a família e encontrou o irmão dela. Bateu na porta: lembra de mim? Ah, sim, lógico, nós brincávamos juntos. Então, eu trago lembranças da sua irmã. Acabei de encontrar com ela em Brod. Aí o irmão dela fala para esse Hassid: como assim? Você está maluco? Onde você encontrou minha irmã? Minha irmã não está viva. Ele falou: como assim não está viva? Acabei de voltar de Brod, encontrei com ela. E ela até disse que ela me perdoa por não ter casado com ela. Disse: irmão, eu não sei que história está falando, mas eu vou te contar. Quando vocês eram pequenos, você uma vez tinha de fato prometido para ela que você vai se casar com ela. E vocês cresceram. E ela lembrava disso sempre. E ela esperava pelo momento que você vai procurar por ela para se casar com ela. No final das contas, você acabou noivando com outra moça. E você não tem ideia como a minha irmã pegou isso pesado. Ela ficou muito mal. Ela ficou de cama. Ela ficou doente. E na noite que você casou, ela morreu de desgosto. Nossa. Então eu não sei, agora você está falando, você encontrou com ela em Brod, não faz sentido. Ela morreu 18 anos, quando você se casou. Então, o Hassid falou para esse irmão dela: olha, eu estive antes, por que eu fui para Brod? Porque eu estive no Rebbe Elimelech de Lijensk. Pedi uma brachá para ele. Ele falou para eu viajar para Brod. Por isso que eu viajei para Brod. Disse o irmão dela: ah, agora eu entendo. Então, de algum jeito, Deus mandou essa alma descer para o mundo para aceitar e te desculpar pelo que você fez e causou desgosto, e causou com que ela morresse de desgosto. E agora que você está perdoado, volta para a tua cidade, e eu tenho certeza que essa era a intenção do teu Rebbe, e você vai ter filhos. E ele voltou para a cidade dele, e de fato, ele teve filhos. Yom Kippur está próximo. Yom Kippur é o dia de Tshuva. E a pergunta é como se faz Tshuva? Como que nós podemos retornar a Hashem? O Rambam Maimônides dá um caminho todo onde a pessoa precisa se arrepender do que ele fez, ele precisa confessar perante Hashem Vidui, para pedir desculpas para Deus pelo que ele fez. Ele tem que assumir não voltar a fazer a mesma coisa. E ele precisa chegar ao ponto de viver a mesma situação que ele já viveu no passado e não incorrer no mesmo erro. Obviamente que isso é um caminho muito difícil. O Rabbeinu Yonah diz para nós que o caminho da Tshuva é um pouquinho mais simples. Tshuva está ligada também com os toques do shofar, a truá. Truá, que é aquele toque de choro, está ligado com tshuva. E nossos mestres explicam que truá também vem da linguagem de ra'avata. Ra'avata significa desejo, significa vontade. E para explicar isso, tem uma parábola. O sujeito sai de São Paulo e ele diz: quero saber quanto tempo é de viagem de São Paulo para Santos. E falam para ele: é uma hora e pouquinho, você chega lá. E ele então viaja, já passaram 2, 3, 4, 5, 6 horas. E, de repente, ele chega no Rio, está no Rio de Janeiro, e fala: não estou entendendo. Me disseram que eu chegaria em Santos em 1 hora. Passaram 6 horas, eu não cheguei ainda em Santos. Ele pergunta para alguém na rua. Só diz: desculpa, mas você tomou o sentido errado. Você tinha que ter pegado um outro sentido para chegar em Santos. Você pegou o sentido norte, você acabou indo para o Rio. Como que eu faço, então, se eu quero ir agora para Santos? Você pega essa estrada aqui e você vai chegar em Santos. Então pega a estrada e começa a viajar. Quando ele estava mais próximo de Santos? Quando ele estava em São Paulo ou quando ele estava no Rio de Janeiro? Ele estava em São Paulo, ele estava no sentido errado. Ele estava longe de Santos. Quando ele está agora no Rio de Janeiro, agora sim ele está no caminho de Santos. Agora está próximo de chegar em Santos. Por mais que pode levar muito tempo, mas ele está no caminho certo. Explica aos nossos mestres que o conceito de Tshuva é um caminho, é uma trajetória. É uma trajetória para cada mitzvah e para cada coisa tem a sua trajetória. Como eu sei que eu estou fazendo tshuva? E quando começa a minha tshuva? Quando eu pego a estrada correta. Só sei que eu estou distante de chegar no nível que eu esperaria. Mas eu já estou no caminho certo. Quando uma pessoa chega em Yom Kippur, e ele percebe que ele fez e cometeu determinados erros. E ele quer melhorar. E ele decide que ele vai tomar o rumo correto. Quanto a isso, eu vou tentar agora tomar o rumo certo. A partir desse momento, a pessoa está no caminho da tshuva. Ele já está na estrada correta. Ele já está na direção certa. a IBM. Uns bons anos aí. Resolveu fazer um jogo de xadrez, que seria o melhor jogo de xadrez que já teve. Eles fizeram, dedicaram muito dinheiro, muitas pessoas, muito tempo, e finalmente estava pronto. Um computador que consegue calcular as posições, milhares de posições por segundo. E eles decidiram que esse jogo vai passar por um teste. E o teste vai ser desafiar o maior jogador de xadrez, Kasparov, para jogar contra o computador. Fizeram todo um evento, foi, se não me engano, em New Jersey, num salão enorme, estava o computador no meio, uma plateia, e chegou o Kasparov para jogar contra o computador. Todo mundo aplaudindo, e o Kasparov sentou e começou a jogar. E de repente ele dá uma jogada, ele... Oi! Mas ele continua jogando. E ele venceu o computador. Mais uma partida. Jogou, 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 suando, pingando. Venceu o computador segunda vez. E finalmente na terceira vez, de novo ele venceu. Aplausos. Os caras da IBM estavam quebrados, com a cara no chão. E ele se levantou e foi embora. A IBM não se deu por vencida. Eles decidiram que eles vão fazer uma versão 2.0 que vai vencer o Kasparov. E assim, depois de alguns anos, eles convidaram de novo o Kasparov para jogar contra o seu computador. Agora é um programa versão 2.0. E de novo a plateia e o lugar e tudo mais. Ele entra, aplausos, e começa a jogar. E o jogo foi muito difícil. E o Kasparov deu um passo totalmente errado. E o computador ganhou dele. E depois de um tempo, nova partida, e na segunda partida de novo ele perdeu. E na terceira partida de novo ele perdeu. E aí os caras da IBM estavam se sentindo máximo, todo mundo aplaudindo, finalmente conseguiram um computador que vence o ser humano. Quando Kasparov se levantou para ir embora, um dos entrevistadores se aproximou e falou: o que você tem a dizer a respeito do que aconteceu agora? E o Kasparov virou para ele e falou: eu preciso deixar claro, não foi o computador que venceu o Kasparov. Foi o Kasparov do computador que venceu o Kasparov. O que aconteceu? Quando na primeira vez eles viram que o Kasparov venceu o computador, a IBM pegou filmes de jogos do Kasparov.
Nossa.
E eles acompanharam toda a forma de pensamento dele ao longo dos jogos. E eles treinaram o computador a ter as mesmas condutas que o Kasparov tem nos jogos. E foi baseado na forma de jogo dele que eles fizeram o 2.0. Então não foi o computador que venceu, não foi a IBM que venceu. Eles usaram a mesma mente, o mesmo jeito de jogar do Kasparov para jogar contra ele mesmo.
Entendi.
Sim.
Você sabe que é assim que funciona nos jogos de futebol, né? O adversário também assiste vários jogos do que ele vai jogar, né?
E aprende quais são as táticas.
É a estratégia, né?
Então ele aprendeu a estratégia dele, usou a estratégia dele contra ele mesmo.
Exatamente, assim mesmo.
E a mesma coisa acontece conosco. O nosso mau instinto conhece muito bem cada um de nós. E ele luta contra a pessoa conhecendo muito bem os passos da pessoa. E por isso que o mau instinto consegue vencer a pessoa. Porque ele conhece bem a pessoa. Ele conhece a estratégia da pessoa. E ele usa da estratégia da pessoa para lutar contra ela mesma. O único jeito da pessoa vencer é a pessoa sendo sincera consigo mesma e reconhecendo os seus pontos fracos e reconhecendo os seus pontos fortes. Sabendo que eu sei qual é a minha estratégia, eu sei quem eu sou de verdade, sem me enganar, aí sim a pessoa consegue lutar contra o seu próprio Yetzer Hará e vencer o seu Yetzer Hará.
Porque, na verdade, Meiro, Yetzer Hará está dentro de nós.
Exatamente.
Mesmos, né?
Exatamente.
Ele conhece
melhor que todo mundo.
Exatamente.
Ele está lá desde que nós nascemos. Ele é até chamado, no, nas palavras do rei Shlomo, ele é chamado de o rei velho. Ele é chamado o rei velho porque ele é o reizinho que está dentro de nós, desde que nós nascemos. Ele é tão velho quanto a pessoa. Ele conhece bem a estratégia da pessoa. Então, se a pessoa fica se enganando, não consegue vencer ele. Precisa ser sincero. Tem um detalhe muito interessante que durante essa época de Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, as pessoas tentam fazer algo a mais e tentam tomar decisões boas e tentam aprimorar um pouco seu jeito de rezar, se a quantidade de reza, se a quantidade de mitzvot, se a quantidade, o que for, as pessoas tentam melhorar bastante nessa época. Quando passa essa época, dá uma afrouxada. E devagarzinho as pessoas voltam mais ou menos ao que eram antes. Tem aqueles que costumam exemplificar que essa época é igual a descida do Pacaembu. A pessoa vai descendo, pisando fundo, quando vê que tem o radar lá de velocidade, aí dá uma bela reduzida, passa em cima dele a 25 por hora e logo depois... sai correndo de novo. Existe essa tendência que nessa época a gente dá uma reduzida e presta mais atenção em tudo e tenta fazer tudo da melhor forma e depois, devagarzinho, as coisas vão sendo esquecidas ao longo do ano e a pessoa vai pisando no fundo. O que sobra? Será que vale a pena? Será que nós estamos fazendo isso e faz sentido ou nós estamos nos enganando nessa época? Tem uma parábola muito bonitinha. Tinha uma vez um pobre numa cidade. E o pessoal, toda hora tinha que ficar dando comida para ele comer. Um dia um sujeito na cidade falou, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um barquinho. E você vai todo dia, pesca, e você sempre vai ter o que comer. Eu resolvo o teu problema de fome. Então deu para ele o barquinho, e ele saiu para pescar. E quando ele voltou da pesca, ele precisava amarrar o barco no cais. Ele não tinha com o que amarrar. Ele ganhou o barco, mas não tinha corda. Começou a procurar o que tem. Ele achou um barbantinho. Pegou o barbantinho e começou a amarrar de todo jeito que dava. Aprendeu como dava e foi para casa. Na manhã seguinte ele chega e a corda estourou. O barbante estourou durante a noite. E o barquinho está navegando ali no porto. E como que eu vou chegar agora? Aí tem um pescador que está saindo, fala, você precisa de carona, eu te levo até teu barquinho. Entra aqui. Ele levou ele até o barquinho, ele entrou no barquinho dele, saiu para pescar, voltou no fim da tarde, e de novo, mesma história, agora tem que achar um jeito de prender o barquinho. Ele começa a procurar uma cordinha e acha um barbante, ele amarra lá do jeito que dá. Vai para casa no dia seguinte, chega, o barquinho está navegando de novo, e ele, de novo, o outro pescador oferece carona e leva ele de novo até o barquinho. E assim a história se repete todos os dias. Um dia, esse pescador que dava carona, vira pro pobre e fala, escuta, eu não entendo você. Todo dia você faz o mesmo show. Você chega aí de noite e fica penando para conseguir prender o teu barquinho. E no final das contas, você sabe que de manhã o barquinho vai estar navegando de qualquer jeito. Eu vou ter que te dar carona de qualquer forma. Mas por que você perde teu tempo amarrando o barco? Deixa o barquinho solto aqui, de manhã eu te levo. O pobre virou para ele e falou, desculpa, mas você é um tolo. Eu amarro o meu barquinho com a cordinha, com o barbante. Ele fica preso durante um tempo. E de madrugada ele acaba rompendo e vai navegando. Mas pelo menos o barquinho está aqui do lado. E você consegue me dar carona. Se eu deixar o barco solto aqui, desde o começo da noite, quando chegar de manhã ele vai estar em alto mar. Quem vai achar o barquinho e quem vai conseguir chegar no meu barquinho. Então pelo menos eu prendo ele aqui, para de manhã ele estar próximo, para você poder me dar carona e eu chegar nele. Da mesma forma, pode ser que no resto do ano as pessoas acabam esquecendo um pouco as coisas e ficam mais distantes, mas o fato de durante esses dias nos amarrarmos a Hashem, nos faz que, mesmo que durante o ano a pessoa acabe se afastando, pelo menos ainda não está tão longe. Está pertinho, ainda está no porto. Se afastou um pouquinho de Hashem, não tem problema, está fácil, dá para chegar lá, dá para buscar ele de novo. Se a pessoa não fizer essas amarras, durante essa época de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o que vai ser dele quando estiver mais para frente do ano? Onde que a pessoa vai estar? Nós falamos na reza de Rosh Hashanah, pedindo para Hashem para ter misericórdia sobre nós como sobre filhos. Nós falamos lá assim, nós somos como filhos ou como escravos. Se nós somos como os filhos, então você tem a misericórdia como um pai tem sobre os filhos. Se nós somos como escravos, então nós estamos aqui esperando pelo momento que vai nos salvar. Qual a diferença entre pais para filhos e donos para escravos quando se trata de salvar? Quando um pai vê um filho no meio da rua e alguém está brigando com ele ou está querendo partir para cima dele, a primeira coisa que o pai vai fazer é salvar o filho. Ele vai correr lá e separar a briga. A primeira coisa, salva o filho. Puxa o filho. Depois que o filho está protegido, ele vai averiguar agora o que aconteceu. Se foi mesmo o filho que provocou, se foi o outro que provocou. Qual foi a história? Agora ele vai avaliar e vai ver o que deve ser feito. Quando o dono vê o seu escravo sendo atacado, ele não vai agora pular para salvar o escravo. A primeira coisa que ele vai fazer é avaliar o que está acontecendo. Depois que ele entendeu o que está acontecendo, aí ele vai tomar as decisões e vai tomar o rumo. Nós pedimos para Hashem, nós queremos que Hashem nos salve. Em primeiro lugar, primeira coisa, salva como um pai salva o filho, sem olhar o que está acontecendo, o que ele está fazendo, se ele está aprontando, não está aprontando, não interessa. O pai tem misericórdia do filho e a primeira coisa que ele vai fazer é salvar o filho. Mas isso faz muita diferença de como nós nos relacionamos com Hashem. Tem aquela história do Hatam Sofer, que uma vez o Hatam Sofer deu o seu terno para a filha e pediu, minha filha, por favor, prega o botão que caiu. E a filha levou o terno e dali a pouco ela volta com o terno para o pai. O pai pegou o terno e falou, muito obrigado, minha filha, mas eu vejo que não foi você que pregou o botão. Você pediu para alguém colocar o botão. Aí ela falou, pai, como você sabe, você é profeta. De fato, não fui eu. Eu dei para ajudante aqui, a faxineira, ou sei lá quem, para pregar, mas não fui eu. Seu pai disse, eu não sou profeta. Mas, pertinho de onde está o botão caído, tem um buraquinho também, tem um corte no tecido. Se fosse você, filha, que pregasse o botão, você também teria cerzido e costurado o defeito que tem do lado do botão. Ela, quando fez o que mandaram para ela fazer, mandaram pôr o botão. Ela pregou o botão, tem do lado, não mandaram fazer, não vai fazer. Essa é a diferença entre filhos e operários. O operário faz aquilo que ordenam ele fazer. um filho faz além. Um filho percebe o que o pai quer, além daquilo que ele pediu. Se nós queremos que Hashem se relacione conosco como filhos, então nós temos que ser filhos. E filhos são aqueles que não só fazem as mitzvot como uma ordem, e eu vou fazer exatamente, é isso, 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 então é isso que eu vou fazer. Filhos não fazem assim. Filhos embelezam. Filhos floreiam. Filhos fazem um presentinho mais bonito. Tem um sujeito, um pintor, que se chama Eliasaf. E esse pintor, ele pinta casas e... ele mora no sul de Israel. E uma vez que tinha lançamentos de mísseis de Gaza para Israel durante 20 anos, estava sempre pingando, entre aspas, mísseis lá no sul de Israel, nas cidadezinhas próximas de Gaza, estava sempre pingando mísseis. Durante 20 anos eles sofreram. E para proteger as pessoas lá, eles têm 15 segundos para se refugiar. Quando toca a sirene, 15 segundos o míssil cai. Então, eles têm que fugir muito rápido. E por isso colocaram nas cidades também, tem lugares para se esconder em todo canto. Nas estradas e próximo dos pontos de ônibus, também precisava ter algum lugar, porque as pessoas estão no meio da estrada, foram se refugiar de repente. Então eles colocaram um negócio chamado miguniot. Migunit é um bloco de concreto enorme, que é um quarto. Eles trazem com guindaste e colocam lá no lugar. Então, um quartinho de concreto bem forte. E as pessoas podem se refugiar e fechar a porta. Nos que tem porta que fecha, nos que não tem porta que fecha, mas pelo menos a entrada é meio... você entra e depois tem um segundo lugar para entrar, então você está bem protegido de bombas lá dentro. E colocaram, então, um monte de miguniot lá no sul de Israel. Só que essas miguniotas são concreto. Aquele treco feio, cinza. Todo ríspido. Não é bonito. Então, esse Eliasaf resolveu fazer um projeto. E o projeto dele era que ele vai pintar paisagens, animais, coisas bonitas. E assim, pelo menos, quando as pessoas tiverem que se refugiar dentro dessas miguniot, vão poder se sentir um pouco melhor, porque não fica naquele treco cinza. E vão poder olhar uma paisagem bonita e dar um pouco de ânimo para as pessoas que estão no momento de aperto e de desespero. E assim ele pintou, então teve um que ele pintou com um pássaro enorme, teve que pintou com coisas do mar. Cada lugar ele fez uma pintura totalmente diferente para animar as pessoas que tivessem que se refugiar. Isso faz tempo. Quando, há 2 anos atrás, teve aquele ataque em 7 de outubro, e as pessoas se refugiaram rapidamente onde dava, as pessoas entraram nessas miguniotas, mas entucharam de gente dentro das miguniotas. Tinha gente em cima de gente lá dentro para se refugiar não sei nem como se chama, esses terroristas desgraçados que estavam bombardeando e atirando em todo mundo. E as pessoas de dentro das miguniot ligaram para a polícia: por favor, vem nos salvar, nós estamos aqui dentro de uma migunit. E aí perguntavam: mas onde? Só que as pessoas estavam se refugiando, era em grande parte as pessoas daquela festa que tinha em Nova. Eles não conhecem a região. Eles não sabem de onde estamos. Não sei, eu estou dentro de uma migunit. Não sei qual migunito, não sei onde fica esse migunito, não tenho ideia, estou aqui. E a polícia então não sabia como ir salvar essas pessoas, onde eles estão. E aí as pessoas começaram a falar nos telefonemas, olha, eu estou numa migunita, olha, tem um pássaro vermelho pintado aqui. Olha, tem aqui o mar, aqui tem uma árvore, tem um pinheiro. Começaram a falar as coisas estão pintadas. E eles não tinham ideia. Quem sabe dizer onde está cada um desses desenhos? Entraram em contato com o pintor, com Eli Asaf. E ele sabia exatamente qual migunita ele pintou de qual jeito. E ele então foi direcionando a polícia e dizendo, essa migunita que está falando agora é no tal quilômetro de tal rodovia. E esse daqui fica em tal lugar e tal lugar. E assim direcionou a polícia para poder ir salvar as pessoas.
Que coisa.
Aí você para pensar. Primeiro, o homem quando pintou, pintou para animar pessoas. Deixar um clima menos tenso quando as pessoas tivessem que se refugiar. Ele jamais imaginou que por conta das pinturas dele estaria salvando dezenas ou centenas de vidas de pessoas. Mas tem mais. Olha que coisa incrível. Naquele momento de aperto, de desespero, da polícia, da Tzavá, onde a gente vai? Como a gente salva essas pessoas? Onde estão as pessoas? O chefe da inteligência não podia ajudar eles. O primeiro-ministro não podia ajudar eles. O chefe da polícia não podia ajudar eles. Ninguém podia ajudar eles. A única pessoa que era capaz de ajudar eles naquele momento era um simples pintor que pôde direcionar eles onde eles devem ir salvar as pessoas. O Eli Asaf, naquele momento, descobriu como ele é único no mundo. A única pessoa no mundo, naquele momento, que podia trazer aquela solução era ele.
Que coisa!
E isso quer dizer não só sobre o Eli Asaf. Cada um de nós é um pequeno Eli Asaf. Se Hashem criou a pessoa, é porque essa pessoa tem uma missão no mundo. Deus não tem por que criar milhares de pessoas à toa. Se alguém outro pode cobrir o papel dele, não tem por que criar ele. Cada pessoa que Deus cria nesse mundo tem uma missão nesse mundo. E essa é uma missão que ninguém pode fazer. Não porque os outros não são tão importantes ou porque os outros são mais importantes. Não é essa a questão. É porque Hashem quer desse jeito. Hashem criou uma pessoa porque cada pessoa tem uma missão e que só ele pode fazer essa missão. Mais ninguém vai ser capaz de fazer. Tem momentos que você descobre, uau, olha só, isso daqui é incrível, mas não é só isso. É o nosso cotidiano. Cada mitzvah que você faz, cada dia, só você podia fazê-la. Porque se não fosse por isso, Deus não teria te criado. A tshuva que nós podemos fazer é trilhar nesse caminho pelo qual Hashem nos colocou no mundo. Por isso que é chamado de tshuva, é retorno. Retorno significa que nós estamos retornando à rota original, nós estamos retornando àquilo que Hashem nos colocou no mundo. Por esse propósito. E esse propósito são N propósitos. Que no decorrer do ano as pessoas acabam se perdendo um pouco e de repente começam a se ocupar de outras coisas e esquecem que ele tem algum propósito específico. Muitos propósitos específicos. Que é o que Hashem nos ditou no seu guia, no seu manual, na Torá. E cada um buscando fazer aquilo que ele é capaz, aquilo que ele pode. E dessa forma nós podemos e conseguimos melhorar o mundo. Então, o caminho de tshuva é encontrar o nosso bem. Encontrar o bem que está dentro de nós e expressar ele. Colocar ele na prática. E nós temos que nos esforçar e fazer a nossa parte. Se nós fazemos a nossa parte, o nosso sócio que nos colocou aqui vai querer nos ajudar. Ele nos colocou à toa. Se você faz a sua parte, ele vai querer te ajudar. Tem uma história incrível. Havia uma comunidade nos Estados Unidos que o rabino se aposentou. 50 anos que ele era rabino na cidade, ele se aposentou. Entrou um rabino novo. Esse rabino novo queria fazer uma revisão de tudo. Estava tudo já 50 anos funcionando, vamos revisar tudo. E ele então foi revisar o mikve. Tinha um mikve só na cidade. Ele foi revisar o mikve. Chamou um especialista, que por sinal esse especialista era filho do rabino anterior. Era um rabino jovem, mas que entendia bastante das leis de mikve, que é uma coisa bem complexa. E o rabino veio lá e começou a inspecionar tudo. E de repente, ele disse, oi, vavoi. O mikve é feito normalmente de duas partes. Tem o piscinão onde as pessoas entram e mergulham. E ou do lado ou embaixo tem um reservatório de água de chuvas. E uma água está em contato com a outra, por buracos. Dessa forma você consegue trocar a água de cima sem precisar trocar a água da chuva o tempo todo, né? Sempre se chove. Esse é o esquema. Quando chove, você precisa captar essa água e levar essa água para dentro do mikve. Tem uma série de regras de como esse encanamento deve ser feito. E havia um problema nesse encanamento que invalidava toda a água de chuvas que entra no mikve. Eles entraram em desespero. Tem um mikve aqui. 50 anos de mikve. E esse mikve não está cachê. Mulheres foram aqui no mikve durante 50 anos e continuaram impuras. Eles acharam muito estranho. Mas, bom, vamos tentar tirar isso a limpo, mas... Então disse o filho do rabino anterior, vamos lá conversar com meu pai, mas por favor, deixa que eu falo, porque se a gente falar do meu pai, que aconteceu aqui, meu pai é tão treco. Então deixa aí com calma. Eles subiram lá na casa do pai, e começa a conversar com o pai, falando como que foi, a época que você era rabino, blá, 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 blá. De repente, pronto, e a história do mikve? Aí vai falando, não me fala de história de mikve, que eu não quero saber dessa história. Isso me deixa louco, só de lembrar. Não, mas pai, como assim? O que aconteceu? Conta, não conheço essa história. Ele disse, olha, quando eu assumi o rabinato da cidade, eu falei, eu preciso construir um mikve. Só que os presidentes aí falam, ah, que sabe, vai custar caro, não sei o que lá. Não precisa de mikve aqui, por que precisa de mikve aqui? Tem mikve na cidade vizinha. Quem quiser que viaje para a cidade vizinha. E eu bati o pé e disse, não existe uma coisa dessas. Toda comunidade tem que ter um mikve. E a sociedade não tem nenhum, precisa ter um mikve. Eu fui atrás de dinheiro para poder construir o mikve. Não foi nada fácil. Finalmente, quando eu consegui, fizemos um projeto, foi aprovado e nós construímos o mikve. Quando o mikve estava pronto, chegou o momento de encher. Precisa de água de chuvas. Não chove. Não chove um dia, não chove dois dias, não chove três dias, uma coisa que nunca aconteceu. A nossa cidade chove o ano inteiro. E não chove. E assim foi passando o tempo. Nada de chuvas. Aí esses caras da diretoria que estavam contra construir o mikve vieram para mim, tá vendo? Deus não quer o teu mikve. Olha só, parou as chuvas na cidade. Tá vendo? A gente falou para você não construir isso aí. Ficou batendo na tecla tem que construir. Tá vendo? Não precisava. Eu fiquei tão mal. E passaram meses. Não tinha uma gota de chuva nessa cidade. 11 meses, não choveu nenhuma vez. O que se faz nesse caso? Então, o que se faz nos lugares onde são desérticos, que não tem chuva? Se traz neve. É uma das saídas que tem. Você não pode trazer água dentro de um utensílio. A água dentro de um utensílio invalida ela. Então, dá para trazer chuva de outro lugar. Então, você traz neve. Porque a neve ainda não é água. Você pode trazer ela em um utensílio. Aí, você joga ela dentro do micro e lá ela derrete. E lá ela passa a ser cachê para usar como micro. Então, eu fiz todo um negócio para trazer. Trouxemos neve, enchemos esse poço do mikve. Finalmente, o mikve está kasher, dá para usar. O que aconteceu no dia seguinte? Um pé d'água na cidade, choveu o que não chovia fazia tempo. E aí vieram me apontar de novo o dedo, tá vendo? Olha só! Viu o rabino velhinho pro filho? Falou, eu fiquei tão magoado, tão chateado que Deus não queria a minha mitzvah, que eu prometi, nunca mais a gente troca essa água de neve que foi posta aqui. Essa água fica aqui para a eternidade. 50 anos a gente nunca trocou a água de lá. Nunca usamos o encanamento todo para trazer a coleta de água de chuvas. O filho pulou de alegria. Falou, pai, você não tem ideia como Deus gosta de você. Como assim? Eu te contei agora a história. Você viu como Deus não estava feliz com o meu trabalho? O filho falou, pai, nós fomos agora fazer uma revisão do mikve. E eu entendo das leis, eu fui lá ver. E tem um problema gravíssimo no encanamento que traz as águas da coleta de chuva. Ainda bem que você nunca usou. Deus te poupou de usar esse encanamento. Porque você teve um mikve 50 anos, um mikve kasher. Se você tivesse usado e captado a água das chuvas, 50 anos de pecados teria esse mikve. E o pai ficou tão feliz. Durante uma vida, ele achava que Deus não gostou do que ele fez. E de repente agora ele vê como Hashem gostou e poupou ele e ajudou ele a poder ter. E aí então, ele contou que agora eu me lembro que quando a gente fez o projeto do mikve, eu mandei todo o projeto do mikve para aprovação para um rabino que entendia do assunto. A parte de captação da água das chuvas eu não mandei.
Olha que coisa.
Então, quando a pessoa se esforça, se dedica, se empenha para fazer, da forma como um filho que quer fazer o melhor pelo seu pai, o seu pai ajuda também. Então, esse é o caminho para chuva. Então, só para resumir os caminhos da tshuva que nós falamos, primeiro, mudar a direção, o fato da pessoa assumir uma direção diferente, assumir que ele vai tentar, pelo menos, vai trilhar no caminho correto, isso já é o começo da tshuva. Segundo, nós vimos do Kasparov que a pessoa deve buscar não se enganar, conheça a si mesmo e aí você vai saber lutar contra o seu mal instinto. Também acrescentar. Acrescente quando dá para você acrescentar algo que dá para se aproximar mais de Hashem. Amarre o teu barquinho mais perto. Isso te ajuda a não se distanciar demais. Sermos
fio conectado, né,
meio? Exatamente.
Aquele fio, né, da gente.
Exatamente. Exatamente. Também sermos filhos que fazem algo a mais. Não só prega o botão, mas também conserta se tem algum buraquinho do lado para servir. Encontrar o bem que nós temos dentro de nós. E cada um tem a sua unicidade. Cada um tem o seu lado único. Nós aprendemos da história da Nigunit, lá no sul de Israel. E tentar fazer o máximo possível em prol de Hashem, que Hashem também vai acabar te ajudando. Que tenhamos todos Yom Kippur bom, tranquilo, com um bom jejum, com boas preces, com um uma boa tomada de rumo, em que Hashem cele todo o seu povo com um ano de paz, um ano de saúde, um ano de sustento, um ano de alegria, um ano de boas notícias, e que nós possamos sempre estar com o nosso barquinho pertinho de Hashem.